São 10 horas em Portugal e em Angola, 8 horas em Cabo Verde, são 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 em Moçambique e na África do Sul. Temas de destaque a esta hora.
Portugal apoia a candidatura de Moçambique ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ao contrário do Ministério da Educação, Secretário de Estado da Saúde aplaude o encerramento da Escola Portuguesa de Luanda. E o impacto negativo da Covid no turismo em África pode chegar aos 102 mil milhões de dólares.
São as principais notícias do dia, mas há mais com João Pereira da Silva no Jornal das 10. Começa agora.
Portugal e os países de língua portuguesa têm vantagem na candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É o que considera o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Julgo que os países lusófonos têm vantagem do facto de o secretário-geral ser português. E, quando nós falamos na Cplp, falamos de uma organização intergovernamental que tem três eixos, o eixo da língua, o eixo da cooperação, mas também o eixo da concertação político-diplomática. E a concertação político-diplomática significa que nós procuramos apoiar-nos reciprocamente uns aos outros, porque tudo o que favoreça a nossa comunidade favorece cada um dos seus membros.
Moçambique manifestou interesse em integrar o Conselho de Segurança das Nações Unidas em 2022 e conta com o apoio dos países amigos para a sua candidatura. Santos Silva tem boas expectativas sobre esses apoios.
Temos uma boa expectativa que, no caso concreto da SADC, da África Austral, Moçambique possa beneficiar de apoio africano para apresentar uma candidatura e seguiremos a boa prática que sempre temos seguido no âmbito da Cplp, que é de apoio recíproco uns aos outros.
E as autoridades portuguesas acompanham com apreensão o crescimento dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e o agravamento da crise humanitária. Preocupações manifestadas pelo embaixador de Portugal em Maputo.
Mas sempre com muita preocupação, esperando que rapidamente seja possível encontrar uma resposta para isso e obviamente que também haja respostas, e estamos certos, todos nós no âmbito da União Europeia e não só, estamos a dar as respostas possíveis e que são muito necessárias do ponto de vista da emergência humanitária, que também é uma realidade que nos preocupa a todos.
A embaixadora de Portugal, Maria Amélia Paiva, em declarações à RDP África em Maputo. E Moçambique conta já com perto de 380 mil deslocados internos. É o que diz o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Orfeu de Lisboa.
O número de deslocados devido aos ataques terroristas continua a subir, revela com preocupação a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, Luísa Mac.
Nós estamos com 13 centros de acomodação. A nível geral, estamos com cerca de 378 mil pessoas, sim, afetadas nos centros de acomodação.
São famílias inteiras que fogem dos ataques terroristas.
Temos vários irmãos que neste momento estão a atravessar situações completamente difíceis, não só Cabo Delgado, mas também na província de Nampula, na província de Niassa. Também tivemos agora recentemente situações na província de Manica, mas que também essas pessoas precisam de apoio de todos nós como moçambicanos.
A diretora-geral do INGC lança por isso um apelo para a solidariedade interna.
Se cada um de nós, nas nossas casas, conseguirmos ter um quilo de açúcar, um copo, uma colher, uma roupa, um lenço, uma capulana, fará diferença para aquelas pessoas que realmente perderam todos os seus bens.
Os ataques terroristas que se registram há 3 anos na província nortenha de Cabo Delgado já provocaram também acima de 1000 mortos e a destruição de bens públicos e privados.
As autoridades moçambicanas detiveram 6 pessoas suspeitas de estarem relacionadas com a onda de raptos na cidade da Beira. Foi o que revelou o Serviço Nacional de Investigação Criminal.
Esses indivíduos foram detidos em vários processos. Não foram detidos simplesmente num único processo. Para dizer que estamos a trabalhar no sentido de dar resposta àquilo que foram os acontecimentos que ocorreram durante esses meses. Neste caso, concernentes aos raptos aqui na cidade da Beira.
Alfeu Sitoi, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala. O governo da Guiné-Bissau decidiu suspender todos os processos de adoção internacional no país para evitar o tráfico de crianças e o negócio das casas de acolhimento. Paula Borges.
Será uma pausa para arrumar a casa e garantir a legalidade dos processos, diz Conceição Évora, a ministra da Mulher.
Sistematicamente tem havido adoções que não estão a seguir, portanto, as normas estabelecidas nessa situação. Então, nós sabemos que o governo da Guiné-Bissau não tem uma casa de acolhimento do Estado, portanto, existem casas de acolhimento que recebem essas crianças órfãs ou por diferentes situações, algumas patologias, e, portanto, tem havido essas adoções de uma forma ilegal e que, por vezes, já até conduzem àquilo que nós chamamos, que é chamado tráfico de seres humanos, nesse caso crianças.
Onde, com quem e como vão viver as meninas e meninos? Isso tem que ficar registado e não tem sido regra.
Não há um cadastro de todo o processo. Portanto, estamos a perder guineenses. Vão lá para fora, a pessoa que adotou, o Estado não sabe quem é essa pessoa, não conhece. A partir do momento que a criança viaja do aeroporto para fora, perde-se o rastro, digamos assim, da criança. Isso não pode acontecer.
Têm chegado também denúncias de crianças registadas de forma irregular por quem depois as dá para a adoção.
Pegam nessas crianças, vão registar logo, automaticamente, como se fossem filhos biológicos. Aí perde a origem.
Há que travar o que está mal, continuar com o que está bem, salvaguardando sempre os interesses das crianças, diz a ministra nesta entrevista à agência Lusa.
Em Luanda, depois do Ministério da Educação de Angola ter criticado o encerramento da escola portuguesa na sequência do surgimento de um caso de Covid entre os alunos, vem agora o secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mofinda, elogiar a decisão da escola. Susana Lemos.
A decisão da direção da escola foi recebida com surpresa e desagrado pelo Ministério da Educação de Angola, mas bem acolhida pelas autoridades de saúde. Franco Mofinda considerou que a atitude da escola é de aplaudir. Em declarações aos jornalistas em Luanda, o secretário de Estado angolano da Saúde sublinhou que, tendo em conta que foi registado um caso, o que se deve fazer é encerrar as escolas, destacando que, quando há mais alunos, o que é expectável é que haja casos. Ontem, em comunicado, o Ministério da Educação defendeu que o registro de um caso positivo de Covid-19 numa aluna não é elemento bastante para decidir suspender o regime misto, porquanto o protocolo do governo português e, por extensão, da EPL, não prevê encerramento de escolas à base de ter sido diagnosticado um caso ou dois de Covid-19.
A crise provocada pela Covid-19 obrigou o operador Barracuda Tours, gerido por portugueses e com operações em Cabo Verde há mais de 30 anos, a encerrar delegações e reduzir trabalhadores, mas espera agora retomar uma retoma turística com voos low cost. Com a crise provocada pela epidemia da Covid-19, a indústria turística de Cabo Verde ficou praticamente reduzida a zero e as perspectivas de recuperação não são muito animadoras, até face ao descontrole atual da pandemia em mercados tradicionalmente emissores de turistas para Cabo Verde. Segundo Ernesto Carneiro, foram negociados acordos de rescisão, facultando aos trabalhadores pedidos da Barracuda a posse de material, móveis e utensílios, informática e viaturas das delegações, para poderem eles próprios criar empresas em nome individual, através das quais farão a gestão de operações futuras, garantindo a sua sobrevivência económica. A Barracuda Tours continua a manter o layoff, de acordo com as decisões governamentais, para os poucos trabalhadores com quem manteve vínculo laboral. E pode chegar aos 102 mil milhões de euros no fim deste ano, o valor do impacto negativo do turismo em África. Germano Campos.
E a juntar a este valor, as restrições de viagens da Europa para o continente africano, devido à pandemia, fizeram perder mais de 17 milhões de empregos. São dados do Instituto Tony Blair, hoje conhecidos em Londres, segundo os quais este cenário foi agravado pela necessidade dos turistas europeus cumprirem quarentena no regresso de países africanos considerados de risco. Mais um facto que prejudica a capacidade de recuperação do turismo africano face aos efeitos da pandemia. O estudo deste instituto, fundado pelo antigo primeiro-ministro inglês, sustenta que os voos intercontinentais sejam retomados o mais breve possível, num quadro do cumprimento das regras sanitárias em vigor, como o distanciamento social e testes e rastreamento de contactos em aeroportos. É ainda sugerido um apoio financeiro aos países africanos, através de subvenções ou suspensão das dívidas, numa altura em que, só em África, já morreram quase 40 mil pessoas e foram registados mais de 1 milhão e 600 mil infectados em 55 países. Mesmo assim, um número abaixo de casos, hospitalizações e taxas de mortalidade comparativamente com os de outros continentes.
Em Lisboa, o primeiro-ministro António Costa recuou na proposta de utilização obrigatória da aplicação para telemóveis Stay Away Covid. Em entrevista ontem à noite à TVI, Costa revelou que pediu ao presidente da Assembleia da República para retirar da agenda do Parlamento a discussão da medida apresentada pelo governo na semana passada.
Pediu ao senhor presidente da Assembleia da República, aliás, que desagendasse o diploma que estava agendado para a próxima sexta-feira. Porquê? Porque, entretanto, o PSD apresentou um diploma só sobre as máscaras e, portanto, se essa matéria é consensual, legislemos já sobre as máscaras. E sobre o tema da aplicação, onde há muitas dúvidas, é muito útil que a Assembleia faça todas as audições para se refletir sobre esse tema.
António Costa disse também que não está previsto um novo confinamento geral, nos mesmos termos em que o país viveu em março e abril passados. O primeiro-ministro adiantou também que o estado de emergência não está a ser equacionado nesta altura.
Como sabe, o estado de emergência é uma competência constitucional do Sr. Presidente da República.
O governo é ouvido.
E o governo é ouvido, mas só é ouvido se houver assim...
Mas já falou sobre isso com o Presidente da República ou não?
Não é um cenário que neste momento esteja em cima da mesa. O cenário que adotámos foi elevar para o nível da calamidade, que me parece neste momento o nível adequado.
As garantias do Primeiro-Ministro ontem à noite em entrevista à TVI. Mais de uma centena de antigos combatentes em Portugal esperam há quase um ano por apoios do Estado para equipamentos de saúde, como próteses ou cadeiras de rodas. A Associação de Deficientes das Forças Armadas acusa o Governo de reter as verbas previstas no Orçamento de Estado, mas do lado do Ministério da Defesa há a garantia de que a situação vai ser resolvida ainda este mês, Rosa Azevedo.
A denúncia é da Associação de Deficientes das Forças Armadas. Alguns ex-combatentes estão há vários meses à espera de cadeiras de rodas ou próteses. Sem estas ajudas técnicas, alguns destes homens nem conseguem sair de casa. Avança o Jornal de Notícias. Alguns dos processos arrastam-se desde janeiro. Os pedidos acumulam-se no laboratório militar porque o Instituto de Ação Social das Forças Armadas não tem dinheiro. Há relatos de ex-combatentes que precisam de alterações nas próteses. Mas até agora a solução tem sido esperar, o que às vezes implica viver com dores. A associação acusa o governo. Não é a primeira vez que falta dinheiro para os ex-combatentes. O Ministério da Defesa Nacional garante que estes casos devem ficar resolvidos ainda este mês.
A Associação dos Deficientes das Forças Armadas diz que são mais de 100 os antigos combatentes que esperam pelas ajudas do Estado para próteses ou cadeiras de rodas.